Junta-se agora também a nós e já aguarda há algum tempo ao telefone Jorge Ascensão, da Confederação Nacional de Associações de Pais. Boa tarde, Jorge Ascensão. Esta é uma boa solução? Esta solução anunciada pelo Governo é uma boa solução?
Muito boa tarde. É uma boa solução. Eu estava a ouvir as palavras do Alexandre Almeida Cristo, que muito considero nas suas opiniões. Mas há aqui uma questão, eu não sei se é político ou não, não me importa. O que me importa aqui, de facto, tem a ver com o impacto que o encerramento das escolas tem nas crianças e nos jovens e que a educação à distância deixa muitos para trás, para não dizer que deixa quase todos. Porque aquilo que aconteceu o ano passado com os exames de acesso ao ensino superior, por exemplo, nós sabemos que há muita forma de contornar, às vezes, as fragilidades das aprendizagens e do ensino. E, portanto, aquilo que... E nós tínhamos por feito esta proposta ao Ministério da Educação e ao Governo. Se tivesse que encerrar, que se fizesse uma reorganização do calendário escolar. E é este bocadinho aqui que, com o interveniente anterior, falta na equação. Vai encerrar a atividade letiva por compensação de férias. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer, espero eu, porque agora é preciso falar com o Conselho de Escolas e é preciso que as escolas se envolvam nesta grande missão de tentarmos não prejudicar ainda mais do que a situação já prejudica as crianças e os jovens, em alguns casos de forma irreversível. O ensino à distância não funciona para a educação especial. Não funciona para ninguém, mas não funciona sobretudo para a educação especial, não funciona para quem precisa de terapias, não funciona para as crianças em perigo. E estas crianças precisam do presencial, precisam de alguém que lhes dê, por vezes, aquilo que falta em casa. E é por isso que nós propusemos que fossem então antecipadas as férias, as do Carnaval que estão aí à porta e que não são precisas em termos de gozo, digamos assim, carnavalesco. As escolas, muitas delas, estão em regime semestral e até vão e iriam já parar a atividade letiva no meio da semana que vem. E se formos aqui buscar um bocadinho das férias da Páscoa também, e quem sabe um bocadinho do final do ano letivo, nós conseguimos parar estes 15 dias, na melhor das hipóteses, eu sei. Na melhor das hipóteses, estes 15 dias forem suficientes, conseguimos ainda compensar com o ensino presencial todo este tempo que as crianças e jovens tanto precisam para que o impacto nelas seja o menor possível. O impacto ao nível da saúde mental e outro.
Não antecipa dificuldades nesta missão de reorganizar o calendário escolar?
Só haverá dificuldades se as pessoas quiserem colocar dificuldades. Não vejo dificuldade nenhuma em que os 3 dias do Carnaval que iriam ser usados daqui a semana e meia possam ser usados agora e nesses 3 dias exista a atividade. O Carnaval não pode ser usado. Ninguém está a pensar que no Carnaval e mesmo na Páscoa vão poder sair de casa à vontade, julgo eu. E, portanto, agora o grande esforço é este. Se nós conseguirmos que todos se envolvam nesta importante missão, e foi por isso que nós sempre dissemos que o fechar as escolas devia se evitar o máximo possível, infelizmente a sociedade não foi capaz de assumir comportamentos, atitudes responsáveis para se evitarem o agravamento das medidas, e se continuarmos a não ser capazes de o fazer, podemos ter que agravar ainda mais, e comecem a imaginar o que é fechar supermercados, comecem a imaginar o que é fechar mais um conjunto de serviços e estar em casa sem as necessidades básicas. E, portanto, é bom que assumamos esta consciência, porque passou um bocado a ideia que as escolas são um perigo e fechando parece que tudo pode ser possível. E é bom que tenhamos a consciência de que as escolas não são um perigo. Obviamente que o fecho das escolas vai permitir contribuir de alguma forma, a Inglaterra está a saber que nem por isso, mas que vai contribuir de alguma forma para o achatamento da curva. E isto, acho, por muito que a gente diga que são precisas medidas, também é preciso que as pessoas assumam as medidas. A lei só por si não tem eficácia se as pessoas não a cumprirem.
Foi de resto uma ideia sublinhada pelo Primeiro-Ministro no final da declaração que fez há pouco, em que anunciou este encerramento das escolas. Já aqui abordámos também, nesta emissão especial, a decisão do Governo de suspender pura e simplesmente as aulas em vez de avançar para as aulas à distância, como aconteceu durante o primeiro confinamento. Acha que esta solução é melhor do que a que foi usada anteriormente, a que recorremos anteriormente?
É por todas estas razões que eu disse, ou seja, nós não estamos em condições, por várias razões técnicas, mas não só técnicas, não há uma preparação de conhecimento, de metodologia, de saber, seja por parte das escolas, porque seja por parte das famílias, para fazer o ensino à distância. E também nem todas as famílias têm propriamente uma divisão em casa que possa servir de lugar de substituição da sala de aula. E, portanto, não há, de facto, boas condições para o ensino à distância. Se nós conseguimos, nestes 15 dias, com compensação de férias, fazer com que possamos voltar, por exemplo, até aos 12 anos, ao presencial, que tem ali muitas necessidades essenciais, como eu disse, ao nível da educação especial, e, por exemplo, ter o ensino secundário ao nível de ensino misto, se conseguirmos, embora seja, de facto, uma vontade muito difícil de poder concretizar, mas que eu espero que sim, isso funcionará como uma melhor solução. Se, eventualmente, daqui a 15 dias, não for possível e tiver que se prolongar, mesmo que se regresse com o ensino à distância, que agora se prepara um conjunto de pequenas falhas que ainda existam, o ano letivo estará perdido para a maior parte das crianças e dos jovens. Nós depois podemos escamotear, podemos fazer passagens administrativas, podemos fazer um conjunto de coisas que não fazem sentido nenhum. Portanto, é nesta perspectiva que nós estamos, de facto, preocupados e empenhados para ver se estes 15 dias resultam alguma coisa para poder aliviar. E, obviamente, que nos preocupou e alertámos, e, pelos vistos, foi agora anunciado, foi mesmo anunciado, eu espero que se concretizem, os apoios para aqueles que têm que continuar a trabalhar. E foi dito uma coisa que é muito importante também, e eu tenho procurado ser a voz também destes mais vulneráveis e que mais necessitam. O ensino da educação especial vai fazer um esforço para continuar a ser presencial. Porque toda a gente sabe que a interrupção do trabalho com terapias e com educação especial significa, em muitos casos, o regresso, às vezes, de anos, do trabalho que se tem desenvolvido até agora. E por isso, ainda bem, e eu sei que tenho acompanhado muito de perto, que havia esta preocupação e espero que, de facto, tenhamos condições para continuar a desenvolver o trabalho com estas crianças que tanto precisam e têm também o direito a esta oportunidade e a esta qualidade de vida dentro das condições que lhes são próprias. E, portanto, vamos ver se cada um de nós assume efetivamente. Esta é um sacrifício, mas temos que ficar fechados em casa, sair o mínimo possível para ver se conseguimos, de facto, aliviar o Serviço Nacional de Saúde, porque esta é que é a questão.
É um apelo que se repete. É um apelo que se repete por estes dias. Jorge Ascensão, há uma batata quente que acaba de cair diretamente nas mãos de muitos pais e encarregados de educação. Vão ter de ficar em casa com os filhos, particularmente os filhos menores e aqueles que necessitam de mais cuidados. O Primeiro-Ministro anunciou que os apoios concedidos aos encarregados de educação serão semelhantes aos da primeira fase de confinamento, faltas justificadas se os pais não estiverem em teletrabalho e 66% do vencimento. Estes apoios são adequados?
Olha, os apoios, eu creio que são dentro daquilo que era o possível e digamos que são melhor do que nada. Mas são apoios desiguais. Nós temos aqui cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Nós temos cidadãos que vão ficar em casa a receber 100%. E temos cidadãos que vêm para casa com 66% porque não têm outra alternativa. E este é mais um dos fatores que nos leva a insistir na ideia de que é importante que a escola possa funcionar. Infelizmente não fomos capazes de o conseguir. Porque está-se aqui a criar mais uma desigualdade entre cidadãos. E as famílias, que muitas delas já ganham bastante pouco, com 66% vêm-se muito aflitas, e tudo isto contribui, de facto, para grandes dificuldades, que toda a gente sabe, famílias que perderam completamente o rendimento, quem tem pequenos negócios que agora não tem qualquer tipo de rendimento, os apoios demoram alguma coisa a chegar, pelo que eles nos dizem, e portanto essas famílias também têm filhos, também querem estar bem, também querem comer e também querem poder estar confortáveis em suas casas, e não conseguem. E portanto acho que temos de facto aqui uma grande responsabilidade social para todos contribuírem, para ver se conseguimos voltar a aliviar um pouco. Mas, sinceramente, não é pelas escolas fecharem que se vai conseguir. É pela atitude de cada um, em consequência também disto, é verdade, mas é pela atitude de cada um que nós podemos conseguir. Só porque se fecharam não valerá muito se as pessoas não assumirem a sua responsabilidade.